Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde, como entender e melhorar o sono do idoso, hein? Bem, vamos conversar com a doutora Alessandra Siqueira Campos, geriatra, para falar, orientar justamente sobre esse assunto, não é? Porque dormir bem, você já sabe, revigora, não é? É de forma essencial para a reparação do organismo humano e para a manutenção da saúde mental também. Isso é super importante, hein? Em qualquer idade. Mas quando falamos da pessoa idosa, aí há uma necessidade ainda maior de observação, de cuidado com relação a isso, hein? Doutora Alessandra Siqueira Campos está com a gente já. Doutora Alessandra, boa tarde, prazer tê-la aqui no canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
Boa tarde, está tudo bem comigo, Jota. É um prazer participar do programa, boa tarde, ouvintes.
E vamos falar justamente desse cuidado, como eu disse agora na abertura, de maneira geral, não é? A qualidade do sono, o sono se faz importante, mas numa idade, não é? Que a pessoa acima dos 60 anos requer todo um cuidado. Que cuidados são esses justamente com a pessoa idosa, hein?
Olha, Jota, esse tema é interessantíssimo de a gente falar, porque a primeira coisa que eu preciso entender é que a arquitetura do sono do idoso, ele muda, né? À medida que a gente envelhece, o tempo de sono que a gente precisa para se tornar um sono eficaz, ele reduz. E também existem outras mudanças que muitas vezes é atribuído como uma doença e não é. Uma muito comum é achar que, assim, o tempo que eu levo para deitar e dormir, ele aumenta com a idade. Então, em torno de 30 minutos. Então, muitas vezes as pessoas atribuem isso à insônia. Mas se a gente esperar esse tempo, ele vai ter um sono eficaz, um sono de qualidade. Outra coisa é que...
Pode falar, fica à vontade.
Outra coisa é que a gente precisa ver o tempo do sono, mas também a qualidade desse sono. Então, muitas vezes o paciente, em tempo, dorme bem, mas ele não tem um sono de qualidade. E a doença que mais tira a qualidade do sono é a apneia obstrutiva do sono, que é tão comum.
Uhum. Doutora, justamente aproveitando essa deixa, desculpe interrompê-la, mas era justamente nesse questionamento, porque se fala muito do tempo. Olha, eu conheço pessoa que dorme 5 horas e se sente bem. Não, tem pessoas que dormem 6, 7, o ideal é 8 horas. Qual o tempo ideal justamente para essa reposição, né, através do sono e para o idoso? Que tempo é esse, doutora? Tempo versus qualidade, hein?
Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente tem um tempo médio em que a gente percebe que os estudos, as pessoas que dormem esse tempo, elas funcionam bem e têm um sono de qualidade, que é em média 6 a 8 horas quando a gente envelhece. A questão é, alguns pacientes sairão da média e não terão prejuízo. Então, aquelas pessoas que sempre dormiram pouco e sempre funcionaram bem, provavelmente ela tem um organismo que precisa de um tempo menor de sono. Ou seja, eu posso ter um paciente que tem 6 horas, 5 horas e meia, até 5 horas e funciona bem. Uhum. Mas o tempo médio para dizer que ele dormiu bem são de 6 a 8 horas. De sono.
Entendi. Doutora, porque tem uma situação que as pessoas não percebem, dizem o seguinte: estou recuperado, durmo só 5 horas por noite, me sinto muito bem. Mas você se sente bem por necessidade ou você se sente bem com relação ao desempenho do seu organismo? Deixa eu ser mais claro. Uma pessoa que mora na periferia, por exemplo, e no Brasil isso é um fato, que leva de 1h30 a 2 horas com perda de transporte público. Tem que se acordar muito cedo, 4 horas da manhã, para chegar no trabalho às 7 horas da manhã. Aí, não, eu consigo me recuperar. Sim, amiga, amigo, mas você ao longo do dia fica cochilando. Você tem, às vezes, dificuldade de rendimento a partir de um período da tarde, pós-almoço. Isso tudo também faz parte desse questionamento, não faz, doutora?
Precisa, é preciso, né? Infelizmente, algumas pessoas vivem essa realidade que você está falando.
Por necessidade, e não por conta do organismo responder a essa, vamos dizer assim, essa recuperação do organismo, né?
Isso. E um dos indícios que mostram que o sono não foi eficiente, não foi de qualidade, é quando eu fico sonolento durante o dia, quando minha concentração, capacidade de concentração é menor, quando minha memória está mais prejudicada para eu lembrar as coisas, quando eu realmente estou baixa energia, chego uma certa hora do dia, estou cansado, com muitas dores no corpo, podem ser sinalizadores de que aquele tempo que ele teve não foi eficiente.
Uhum.
Então, ou ele precisa dormir um pouco mais cedo, né? Ou em algum momento o organismo dele vai dar o alerta.
Entendi.
A partir de agora eu não aguento mais tanto tempo, tão pouco tempo de...
Entendi. Doutora Alessandra Siqueira Campos, eu dei esse exemplo aí do que acontece no dia a dia. Tem muitos idosos ainda que trabalham, né, e passam por essa situação, mas quando o idoso, por exemplo, está dentro de casa, não há necessidade mais de trabalhar, nesse exemplo que eu falei agora há pouco, e ele vive cochilando durante o dia. A gente até faz um comparativo. É o ciclo da vida, roda gigante. Quando era pequenininho, não tinha o horário de noite, trocava a noite pelo dia, vice-versa. Quando a pessoa chega em determinada idade, também deve ser observado. Eu tenho que deixar meu idoso dormindo a hora que ele quer, por exemplo, do dia, mesmo que isso vá comprometer a noite de sono. Como a gente pode trabalhar nesse aspecto, hein? Até porque tem muitos cuidadores, enfim, familiares que nos escutam, que acompanham aqui o nosso canal Saúde. O que passar para essas pessoas? O que é normal para o meu idoso dentro de casa? Deixar ele dormir, mesmo que seja durante o dia, a quantidade de sono que ele queira ou não?
Olha, eu gosto de fazer um comparativo com a pressão alta.
Pois não.
Se eu tenho um idoso que não tem pressão alta, ele gosta de um pouquinho a mais de sal, eu até posso permitir. Mas na hora que a pressão dele está alta, eu não posso permitir ele estar fazendo uma dieta com sal normal. Eu preciso fazer uma dieta com pouco sal.
Perfeito.
A mesma coisa é o idoso, né? Então, se ele dorme mal, se começa a prejudicar à noite, eu não posso deixar ele cochilando durante o dia. A questão é que esse ritmo circadiano, ele pode ir sendo prejudicado ao longo do envelhecimento. Então, tem uma glândula pineal lá, que ele regula estar alerta durante o dia e dormir à noite. E isso, por volta dos 75, principalmente 80, eu posso ter essa desregulação do ritmo circadiano, que é esse ritmo de estar alerta de dia e dormir de noite.
Uhum.
Então, é por isso que é importante para esse paciente idoso acordar numa determinada hora, tomar a luz do dia, porque vai estimular essa glândula, certo? Fazer exercícios durante a manhã, né? Tudo isso para deixar ele alerta durante o dia. Isso é uma coisa comum, cochilos vão atrapalhar a noite. E outra coisa comum é ir dormir muito cedo. Então, se eu tenho um idoso que dorme 6 da noite, 7 da noite, e eu estou te dizendo que a média de tempo de sono é 6 a 8 horas, meia-noite, 1 hora, 2 da manhã, ele vai acordar. E a família vai querer que eu faça um remedinho para ele dormir até as 5 da manhã.
Opa.
Então, um remedinho aí é fazê-lo dormir mais tarde.
Uhum.
Né? E deitar depois das 8 horas, depois das 9 horas, né? Que seria o adequado. Mas esse cochilozinho no início da noite e no final da tarde tem a ver com essa desregulação do ritmo circadiano.
Uhum.
Então, se ele ficar na frente de uma televisãozinha, num lugar com pouco barulho, ele vai cochilar.
Entendi.
Eu vou ter que lutar contra isso.
Agora, a senhora falou no outro ponto importante, doutora Alessandra Siqueira Campos. Remedinho. Tem idosos que só dormem se tomar um remédio. Eu não sei se o organismo já se acostumou, a questão psicológica também. No outro dia, ele fica sonolento boa parte, às vezes, da manhã, não é? Como trabalhar? Cada caso é um caso, isso depende muito de como esse remédio faz reação a essa pessoa, a esse idoso, a essa idosa.
Cada caso é um caso, mas eu preciso dizer que assim, a higiene do sono, então as orientações para ter uma boa noite de sono, elas são prevalentes, elas são predominantes. Eu posso resolver 40% a 50% das questões do sono. A questão é que quando o idoso chega para mim, ele já está 10 anos ou 20 anos usando remédio estágia preta e viciado. Entendi. Então eu vou ter que ter um trabalho maior para chegar lá.
Entendi.
É lógico que eu vou ter uma parcela de pacientes que vão precisar usar algum tipo de medicação para o sono. E aí eu vou ver a medicação que menos faça mal, que seja mais fisiológica, que agrida menos o corpo dele. Então, se ele passa amanhã dormindo, não está certo.
Uhum.
Quanto mais ele dormir de dia, menos sono ele vai ter de noite.
Uhum.
Né?
E aí é pra...
eu digo que para regular o sono, eu preciso primeiro abreviar o sono.
Entendi.
Então, independente dele ter ido dormir 3, 4 da manhã, ele tem que acordar às 8.
Entendi.
Para regular.
Abreviar o sono seria justamente essa atenção, né, de cuidadores, prática de exercício. Quando eu falo exercício, não é exercício de uma academia, não, porque cada caso é um caso também. Tem idosos que não conseguem mais. Mas exercício simples, movimentação de pernas, braços. Então, se você mantém esse hábito, isso até ajuda também a criar no organismo reação para o próprio sono, não é? É isso, doutora? Enzimas para o sono, é isso?
Isso, eu costumo dizer que além desses hábitos, né, o exercício, que pode ser uma caminhada, deixar ele em um local iluminado durante o dia, se ele tirar alguns cochilos, que seja num lugar claro, barulhento, porque aí ele não vai atingir o sono profundo, e aí esse sono profundo é que vai atrapalhar o sono da noite. Tudo isso vai ajudar, mas eu vou colocar um fato que está sendo muito mais prevalente hoje em dia, é a tela do celular. Né? Idoso, ele se dá muito bem com o WhatsApp. Então, ele chega à noite e fica no WhatsApp, e isso vai causando uma excitação maior para ele dormir. Então, o ideal é que 3 horas antes de você deitar, você evite telas de computador, de celular, de tablet, que são as telas que vão mais estimular o cérebro a ficar acordado. Né? Então, eu preciso ter uma atitude de ir relaxando de noite. Então, não resolver problemas de noite. Problemas são para resolver de dia, né? Não resolver problemas de noite. Fazer tomar um banho relaxante. Comer comidas leves. E ir desacelerando, de fato.
Isso. Né? Eu fiz a pergunta agora há pouco, estava tentando me lembrar justamente, e estava fugindo da minha mente, a serotonina, né, que desperta aí sono, bem-estar dessa pessoa idosa também, quando ele, por exemplo, pratica exercícios durante o dia, tem pelo menos algo a fazer e não ficar somente dormindo, não é isso, né?
Isso. Eu preciso ter uma rotina, né?
Uhum.
Ele tem que acordar e ter um propósito na vida, né? Acordar para fazer algo, né? E vai ter a hora do exercício, a hora de tomar o banho de sol, a hora de fazer alguma atividade que seja prazerosa para ele. Então, quanto mais atividade, quanto mais socializado ele está, independente da condição que ele esteja, melhor para ele, menos ele vai dormir durante o dia.
Perfeito.
Eu sei que é muito cômodo quem trata, mas não é o melhor para ele.
Perfeito. Doutora Alessandra Siqueira Campos, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar sobre o assunto? Por favor, fique à vontade.
Não, só gostaria de agradecer o convite. E se for para falar sobre envelhecimento, pode me chamar outras vezes, será um prazer.
Não tenha dúvida, iremos fazer, com certeza. Onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Também fique à vontade.
Se você quiser algum tema em envelhecimento que seria interessante, informativo, a gente tem o Geriatria 360, 360.
Uhum. Numeralmente, né? Geriatria
360.
Ok.
E eu estou no Oswaldo Cruz, sou a coordenadora de geriatria do Oswaldo Cruz. Então, quem quiser, no Oswaldo Cruz e, no particular, no Instituto de Medicina do Idoso, que é a minha clínica particular.
Perfeito. Doutora Alessandra Siqueira Campos, muito obrigado pela atenção, um abraço, saúde e paz para a senhora, até um próximo encontro, viu?
Até mais.
Conversamos com a doutora Alessandra Siqueira Campos, geriatra, nossa convidada do Canal Saúde, que vai ficando por aqui no dia de hoje, volta segunda-feira nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.